Podcast da Labre.
Saudações a todos. Esta é a versão podcast do QTC Falado da Labre, 11ª edição de 2023, transmitido em 27 de novembro do corrente ano. O QTC Falado da Labre é transmitido via rádio, sempre na última segunda-feira de cada mês, em 40 metros, e em digital voice pela rede DMR Brandmaster. Após a transmissão, uma versão escrita e mais detalhada estará disponível para download no site da Labre, www.labre.org.br. Para falar com o QTC, envie um e-mail para o endereço eletrônico qtc@labre.org.br ou utilize uma das redes sociais da Labre no Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp, cujo número é 61 99874-3499. Hoje, na locução do QTC, PR7 Golf Alpha, Alisson Teles. Vamos às notícias de hoje. Labre participa de consultas públicas especializadas sobre espectro, por Flávio Arcângelo, Papa Yankee 2, Zulu X-Ray. A Labre, através do seu grupo de gestão e defesa espectral, participou no último mês de outubro de duas consultas públicas da Anatel que envolveram espectro eletromagnético. Embora não diretamente relacionadas com o serviço de radioamador, foram tratadas faixas compartilhadas ou com potencial de serem afetadas por interferências. A primeira consulta tratou de revisão das condições técnicas de algumas faixas do Serviço Limitado Privado, SLP. Em algumas delas, a Anatel elencou canais cujas operações SLP não serão mais autorizadas. A Labre sugeriu que, entre estes canais, estejam aqueles coincidentes com as faixas radioamadoras. Pesquisa da Labre, inclusive, mostrou que muitos destes canais não dispõem mais de estações SLP registradas e que, mesmo com as possíveis restrições ao SLP, vários canais ainda seguirão disponíveis ao SLP sem coincidências com faixas radioamadoras. Alguns canais adjacentes às faixas radioamadoras também foram propostos para restrição ao SLP. A segunda consulta tratou de condições técnicas para funcionamento de bloqueadores de sinais de comunicações, BSR, que também envolveu bloqueadores para drones. Neste caso, entre as faixas selecionadas pela Anatel, havia alguns segmentos radioamadores. A Labre indicou que essas faixas não sejam consideradas para BSR, visto a inexistência de sinais de drones nesses segmentos e as condições de propagação que poderão levar o sinal bloqueador interferente muito além das faixas, idealmente a serem protegidas. A Labre seguirá nesse ano ativa em consultas públicas correlatas, considerando recentes revisões propostas pela Anatel sobre Regulamento Geral do Uso de Espectro e ato sobre requisitos técnicos específicos associados ao uso do espectro.
Podcast da Labre.
Transparência. O QTC da Labre apresenta neste espaço informações relevantes acerca das ações administrativas da atual gestão, conforme compromisso assumido desde o seu início em 1º de janeiro de 2020. Nesta edição, apresentaremos o balancete referente a outubro de 2023. Resumo do balancete 1º a 31 de outubro de 2023. Total de receitas R$ 97.976,04. Total de despesas R$ 26.846,85. Para mais detalhes sobre este balancete, acesse a versão em PDF do QTC da Labre em www.labre.org.br.
Podcast da Labre.
Anatel publica novas consultas públicas que afetam os radioamadores, por Alisson PR7GA. CP60, homologação. A Anatel publicou em 1º de novembro de 2023 a consulta pública número 60, referente à proposta de alteração na forma como produtos são homologados para o serviço radioamador e outros. Dentre as novidades propostas, destacamos as seguintes. 1. A definição de produto artesanal abarca a possibilidade de construção por meio de kits. Antes, havia dúvida quanto a equipamentos como kits de construção de transceptores da China e outros países poderem ser homologados como artesanais. Caso mantido este artigo, não haverá mais dúvida. 2. Só haverá possibilidade de homologar apenas uma única unidade do mesmo modelo de equipamentos importados de forma simplificada a cada ano. Atualmente não há limite. Exemplo, se homologar um Retevis RT3S hoje, só poderei homologar outro RT3S daqui a um ano. 3. Para equipamentos artesanais, Além dos produtos industriais fabricados antes de 1982, o processo de homologação será ultra simples, sem a apresentação de ensaios, FCC ID ou qualquer outro documento semelhante. Excelente notícia para donos de rádios antigos e montadores artesanais. No caso dos artesanais, a homologação continuará válida mesmo que ocorram modificações simples. Porém, caso haja alteração de faixas de frequência ou outros itens importantes, será preciso uma nova homologação. Além disso, a mesma homologação será válida para todas as unidades do mesmo produto. 4. Para a grande maioria dos equipamentos comerciais recentes, continuará sendo exigida a certificação do produto no exterior, como FCC ID, para poder ser homologado no Brasil. Porém, houve uma flexibilização para rádios que operam até 30 MHz. Para estes, poderia ser apresentado o COER do radioamador em substituição do FCC ID ou outra certificação estrangeira. 5. Possibilidade de alteração de equipamentos já homologados para o radioamadorismo sem necessidade de nova homologação. Isto se refere, por exemplo, a rádios já homologados que forem modificados para utilização em faixas que originalmente não transmitem, como a faixa dos 60 metros, que por ser recente, nem todos os rádios a oferecem nativamente. Obviamente, as alterações devem respeitar a regulamentação. Possibilidade de alteração de equipamentos homologados para outros serviços para operarem nas faixas de radioamador, sem que seja necessário refazer a homologação. Esta é uma excelente novidade, especialmente para quem utiliza rádios VHF, UHF homologados para faixas comerciais, caso dos famosos Motorola EM300, Pro 5100 e outros que são amplamente utilizados para a construção de repetidores e outros usos. Caso a proposta seja mantida, eles poderão ser utilizados normalmente sem nova homologação, mesmo que sejam homologados para as faixas comerciais. 7. Possibilidade de se requerer a homologação de um determinado produto por pessoa jurídica e assim cada associado da mesma poderá utilizar o certificado concedido à entidade em seus próprios rádios. Por exemplo, a Labre poderia requerer a homologação de um determinado rádio e todos os nossos associados poderiam utilizar o número da nossa homologação, facilitando a vida de todos. 8. Previsão legal da validade da homologação após a venda do produto sem necessidade de nova homologação por parte do comprador. Embora esse assunto já seja pacífico conforme a Labre já tinha publicado em seu site, agora esse entendimento ficaria fixado de forma objetiva, dirimindo quaisquer dúvidas quanto à sua aplicabilidade. 9. As homologações feitas por meio de declaração de conformidade, caso daquelas feitas individualmente por nós, agora terão prazo de validade indeterminado. Embora este ponto também tenha sido esclarecido pela Labre, da mesma forma que no item anterior, agora ele fica marcado de forma objetiva no regulamento, encerrando quaisquer disputas a respeito. CP66, Faixas e Modos do Radioamadorismo. Já a consulta pública 66, publicada em 17 de novembro de 2023, trata dos requisitos técnicos e operacionais para uso de radiofrequências associadas ao serviço de radioamador e visa substituir o ato 9106/2018, que trata das especificações dos modos de transmissão e aplicações das faixas de radioamador. O texto da CP apresenta algumas alterações importantes, algumas das quais apresentamos a seguir. 1. Novas faixas para as classes C e B. Pela proposta, as classes C e B teriam mais 8 faixas autorizadas, além das atuais. São as faixas de 2.200 metros, 630 metros e todas as faixas acima dos 24 GHz, também chamadas de milimétricas. 2. Novo tipo de aplicação de estação, IDG. Similar ao IVG, onde se utiliza as redes de voz sobre IP, como Ecolink ou Zelo, esta nova aplicação permite que as estações possam transmitir dados genéricos e não apenas dados de voz, como é o caso do IVG. 3. Faixas dos 30 metros sem limite específico de potência. Atualmente, essa faixa tem limite de 100 watts. Pela proposta, não haveria mais limite além daquele estabelecido para o próprio COER do radioamador classe A, ou seja, 1.500 watts. 4. Destaque para as operações em emergência. Naturalmente, operações de emergência devem receber nossa máxima atenção e respeito, e assim o novo regulamento reforça ainda mais e de forma clara este princípio. Assim, numa situação extrema, um pedido de socorro se sobrepõe a todas as demais aplicações e modos de transmissão, podendo transmitir em qualquer modo e frequência dentro das faixas permitidas. 5. A canalização específica para repetidoras e IVG seria definida por uma equação matemática. A equação, embora simples, torna difícil a sua compreensão por parte daqueles não acostumados a lidar com este tipo de linguagem matemática e poderá impor um esforço a mais para a sua aplicação, já que tanto os funcionários da Anatel quanto os radioamadores terão que recorrer ao menos a um lápis e um papel para saber quais frequências podem escolher para licenciar uma estação repetidora ou para operar seus links IVG. Antes, as frequências estavam descritas uma a uma nas tabelas C e D do Ato 9106/2018. Atuação da Labre. A Labre tem constantemente estado ao lado da Anatel para sensibilizá-la quanto a aspectos particulares do serviço radioamador e tem recebido sempre a atenção da agência reguladora. Neste sentido, no ofício 124 que enviamos em fevereiro, a respeito das repetidores regulares, mencionamos uma importante distinção entre tipos de estação e modos de operação que, na opinião da Labre, deveria estar bastante clara. Por exemplo, na presente consulta pública 66, o modo IVG é chamado de, abre aspas, estação IVG, fecha aspas, o que, inclusive, pode contribuir para confundir os radioamadores quanto à natureza deste tipo de atividade, a qual não se constitui em novo tipo de estação. Conforme a própria Anatel reconheceu posteriormente, o IVG nada mais é do que um dos vários modos de operação que o titular de estação fixa de radioamador pode atuar. Em outro documento constante no processo que deu origem a esta consulta pública, uma análise feita pela própria Anatel sobre as alterações revela a atuação marcante da Labre para a consolidação da proposta, demonstrando que a maior parte das propostas feitas pela Labre foi acatada e incluída na minuta de requisitos técnicos e operacionais. Conclusão. Vale salientar que o que foi apresentado de forma resumida no presente QTC está sendo submetido à consulta pública e, portanto, não tem validade ainda. O processo ainda passará por outros trâmites internos até a sua publicação futura. Portanto, nada muda por enquanto. Mesmo assim, fica claro e notório o quanto temos de avanços em relação à legislação atual. Na CP60 sobre homologação, embora todos concordemos que a melhor notícia de todas seria a de que nós seríamos isentos de homologar nossos rádios, temos, em contrapartida, uma facilidade muito grande em realizar esta operação e, caso a proposta dessa CP seja mantida na redação final do regulamento, teremos ainda mais facilidades e concessões. Já a CP66, sobre faixas e modos no radioamadorismo, temos novas faixas para a classe C e B, dentre outros pontos. Merece destaque outro fato inconteste. Sem a atuação da Labre junto à Anatel no sentido de demonstrar a importância, incluindo aqueles emergenciais, canal, na prestação de serviços à sociedade brasileira, incluindo aqueles emergenciais, e da vigilância espectral que realizamos diuturnamente sempre que identificamos fontes de interferência, só para citar os pontos mais relevantes, certamente jamais teríamos as boas notícias apresentadas aqui. Somente mediante uma atuação forte, eminentemente técnica, e sobretudo respeitada pela agência reguladora brasileira, é que temos a sua atenção no tocante às questões que nos afetam como radioamadores. Mesmo que o que é divulgado aqui não seja de forma alguma algo definitivo, mas ainda dependa de longo caminho até tornar-se realidade, fica fácil observar a atuação da Labre em favor do radioamadorismo, ainda que a grande maioria não conheça, ou que alguns poucos tentem desmerecer este importante trabalho.
Podcast da Labre.
Labre Ceará inaugura Digipeter APRS em Fortaleza, por Alisson PR7GA. Os radioamadores cearenses ganharam mais um equipamento da Labre Ceará, um Digipeter de APRS. Trata-se de uma repetidora de dados no modo APRS que transmite a localização das estações via rádio, bem como mensagens. A estação com indicativo Papa Tango 7 Bravo Charlie November encontra-se localizada em uma torre de 50 metros no bairro Parreão, em Fortaleza, Ceará, na frequência de 145,570 MHz, que é a padrão destinada pela Anatel no Brasil ao APRS na faixa dos 2 metros. APRS, sigla em inglês para Sistema Automático de Reportagem e Relatório de Pacotes, é um modo digital para transmissão e recepção de pacotes de dados. Um Digipeter, ou Digital Repeater, é um repetidor de pacotes de dados ou rádio pacote. Ao contrário dos repetidores de fonia, os Digipeters trabalham em simplex em uma única frequência. Eles recebem os pacotes das estações fixas ou móveis via RF e logo em seguida retransmite-os a fim de que o pacote chegue até outras estações que operam via rádio e também via estações iGate com conexão de internet para publicá-los na rede mundial APRS-IS, APRS Internet System. Os pacotes podem incluir a localização geográfica da estação que transmite, bem como mensagens de texto, condições climáticas e outras informações. O APRS pode ser operado totalmente via rádio, em modo híbrido ou totalmente via internet, Wi-Fi, redes celulares, etc. Há rádios que contam com APRS nativo, porém é possível operar APRS a partir de qualquer transceptor FM conectado a um computador ou simples smartphone. Assim, qualquer radioamador interessado poderá usufruir da Digipeater, inaugurada pela Labre Ceará, expandindo suas possibilidades dentro do hobby. Agradecemos aos colegas Paulo Ricardo, Papa Uniforme 7 e Papa Mike Uniforme, Joab, Papa Uniforme 7 e Oscar Charlie Mike, e seu filho Audálio, que montaram o sistema irradiante, e ao José Carlos, Papa Uniforme 7, Oscar Bravo Romeu e Giovanni, Papa Tango 7 e Kilo Mike, que fizeram a programação da Digipeater. Podcast da Labre. Papa Quebec 7 Zulu Papá. Diploma Zumbi dos Palmares, ano 6. De 15 a 30 de novembro de 2023, por Alisson PR7GA. Começou em 15 de novembro de 2023 a sexta edição do evento em referência ao Dia Nacional da Consciência Negra, com indicativo especial Papa Quebec 7 Zulu Papá. Até o dia 30 de novembro de 2023, nas faixas de 2 metros, simplex, 10 metros, 12 metros, 15 metros, 17 metros, 20 metros, 40 metros e 80 metros em fonia, CW e digital, estará no ar o indicativo especial Papa Quebec 7 Zulu Papá. Será conferido o diploma Zumbi dos Palmares em PDF, bem como uma placa alusiva ao evento. Idealizado e operacionalizado por colegas alagoanos, a iniciativa tem o apoio da Labre e diversas outras entidades e visa celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado anualmente no Brasil no dia 20 de novembro. Para maiores informações, incluindo as regras para obter o diploma, consulte a versão em PDF deste QTC ou acesse o site da Labre em www.labre.org.br. Podcast da Labre. Labre Bahia realiza demonstração de radioamadorismo e palestra no IFBA, por Alisson PR7GA. Na última sexta-feira, dia 24 de novembro, a Labre Bahia promoveu uma demonstração de operação de radioamadorismo no IFBA, Instituto Federal da Bahia, em fonia e em CW por meio de sua estação oficial Papa Yankee 6 Alpha Alpha. O evento levou um pouco do nosso hobby para os estudantes daquela instituição, a convite do colega Carlos Henrique Carvalho, Papa Yankee 6 Charlie Charlie, chefe do DAE, Departamento Acadêmico de Eletrônica do IFBA. Papa Yankee 6 Alpha Alpha esteve operando na QRG 7072,5 kHz na parte da tarde, demonstrando aos alunos da turma do professor Carlos o que é radioamadorismo. A partir das 20 horas, também aconteceu uma palestra sobre radioamadorismo e sobre a Labre Bahia. A atual diretoria da Labre Bahia inclui os colegas Marconi Cerqueira, Papa Yankee 6 Mike Victor, presidente do conselho, Paulo Normandia, Papa Yankee 6 Papa Juliette November, presidente da Labre Bahia, e Paim, Papa Yankee 6, Alpha Hotel X-Ray, diretor de radioamadorismo, que apoiaram o evento. Podcast da Labre. Diplomas. A Labre continua emitindo seus diplomas. Peça já o seu gratuitamente e de forma descomplicada acessando a nossa página www.labre.org.br. Boletins de DX. Nossa página de boletins de DX segue sendo atualizada em nosso site com as novidades e demais notícias relevantes do mundo do DX. Também oferecemos auxílio para ingressar no LOTW e validação de QSLs para os diplomas da ARRL de forma gratuita e simplificada via TeamViewer para quem tiver dificuldade. Aqui termina a versão em podcast do QTC Falado da Labre, 11ª edição de 2023. Você pode baixar a íntegra deste QTC em formato PDF em www.labre.org.br. Para entrar em contato conosco, envie um e-mail para qtc@labre.org.br ou utilize nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter ou WhatsApp. Veja os endereços em nosso site. Estaremos de volta na última semana do ano de 2023, sempre procurando deixar bem informados os radioamadores brasileiros do que acontece de relevante na Labre, no Brasil e no mundo. Agradecemos a audiência de todos os colegas radioamadores e demais radiooperadores na escuta. Um forte 73 da Labre e de mim, Alisson PR7 Golf Alpha, leitor deste QTC.